privados.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho basicamente uma pergunta para o Sr. Inspetor-Geral, mas antes disso, eu acho que é importante, chegado a este tempo, tirar algumas conclusões de algumas das intervenções que foram feitas, porque elas são relevantes, até porque indiciam aqui alguns problemas em algumas das audições. A primeira tem a ver com uma circunstância que me parece fácil de compreender face às audições, que é, há alguns deputados que consideram que o relatório não é bom, este relatório não foi bem feito, mas o bom era fazer mais relatórios. Ou seja, aqueles que eles acham que não fizeram bem o relatório, e portanto o relatório não tem a credibilidade que eles acham que devia de ter, deviam agora era fazer mais relatórios sobre a TAP, porque isso assim é que era mesmo bom. Mas pior, não havendo relatórios sobre a TAP, bom era mesmo pôr o Tribunal de Contas a fazer um relatório. Ou seja, como este relatório não satisfaz aquilo que são as intenções de alguns dos deputados que aqui estão, que representam alguns partidos, o bom é não esquecer esse relatório, não falemos desse relatório, vamos falar no outro relatório que eventualmente podia aparecer da TAP, outros quaisquer, não sabemos bem, e ou até do Tribunal de Contas que devia fazê-lo. Isto por um lado. Por outro lado, também é preciso dizer uma coisa. Na Casa das Leis, que é onde nós estamos, há aqui uns senhores deputados, há um grupo de deputados, não digo que são todos, que estão profundamente irritados porque há um relatório que penaliza quem não cumpre a lei e isenta quem cumpre a lei. Seja essa uma lei de 1933, seja essa uma lei atual do Estatuto do Setor Público. E, portanto, não é compreensível. Não é compreensível porque, de facto, e o Sr. Inspetor-Geral referiu isso, se há alguma dúvida ou algum problema sobre as questões relacionadas com a lei, se elas impedem que se possa atingir determinados objetivos, bom, os deputados estão aqui nesta casa e propõem uma alteração da lei. E, portanto, uma das perguntas que eu queria fazer ao Sr. Inspetor-Geral é precisamente se, devido ao exame todo que fez sobre esta situação, a auditoria que fez, todos os procedimentos que teve que fazer e o enquadramento que tinha sobre estas matérias, se acha que a Assembleia da República deve revisitar alguns dos enquadramentos legais que foram sendo aqui referidos, nomeadamente a questão do Estatuto de Setor Público, por exemplo, para evitar que matérias desta natureza ocorram ou, eventualmente, até melhorar, através de lei, as formas de comunicação entre as diferentes tutelas e aqueles que têm o governo das empresas públicas. E, portanto, essa devia ser um papel dos deputados. E, portanto, do meu ponto de vista, e para terminar, nós estamos perante um relatório que tem determinadas conclusões, mas essas conclusões estão baseadas em factos. Nenhum dos deputados aqui pode colocar em causa os factos que sustentaram estas conclusões e, portanto, se conseguem ou conseguiram, coisa que não vi, demonstrar que os factos que foram apresentados no relatório, termino já, os factos que foram apresentados no relatório não são sustentáveis, pode-me dizê-lo, mas a verdade é que isso não aconteceu ao longo de toda esta audição, e isso é lamentável, mas isso demonstra bem qual é o objetivo de alguns dos deputados e dos grupos parlamentares que aqui estão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder agora, dava a palavra ao Sr. Inspetor-Geral e à sua equipa, com um tempo indicativo de 15 minutos, procurando dar esta resposta a estas questões. E pedia aos seus deputados que criássemos todas as condições para que todos nos conseguíssemos ouvir, nomeadamente as explicações do Sr. Inspetor-Geral e da sua equipa. Faz favor, Sr. Inspetor-Geral.
Eu gostaria por responder à questão do papel do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pediu alguma coisa? Não, o Tribunal de Contas não pediu nada. Tanto quanto conheço o funcionamento do Tribunal, irá para o Ministério Público, que funciona junto ao Tribunal, será analisado, não sei se vão nos pedir alguma coisa ou à própria TAP, e depois encaminharão para a decisão. Mas, de facto, não nos foi pedido nada, não temos a noção de qual vai ser o timing e o processo. As auditorias que o Tribunal vai encetar, também não tenho a noção, embora isso já tenha sido falado, mas, portanto, não tenho neste momento qualquer referência. Sobre, e salto aqui da primeira quase para a última, sobre eventuais alterações à lei, e falou no Estatuto de Setor Público, muitas das vezes, e portanto, e eu penso que isso já é muito sentido em muitas áreas. O problema muitas vezes não está na existência da lei, está no seu cumprimento, digamos assim, e aquilo que a lei é seguida ou não, e do próprio controle que existe sobre isso aos vários níveis. Eventualmente, tudo pode ser melhorado, e a lei e o Estatuto do Setor Público também, naturalmente, poderá ser melhorado. Mas, portanto, não nos competirá a nós, neste momento, face a esta situação em concreto, a propor aqui qualquer alteração relevante, digamos assim. O que não quer dizer que numa intervenção de mais de fundo, mais geral, isso não pudesse acontecer. Aqui, neste caso, a lei é clara, aponta o caminho, diz o que é que tem que ser seguido e, portanto, é cumprido ou não é cumprido, digamos assim. Uma pergunta também muito concreta foi a passagem, digamos assim, da engenheira Alexandra Reis para a nave. Efetivamente não conseguimos encontrar aqui uma conexão entre as duas situações. Isto é, tanto quanto ouvimos, não há de facto aqui nenhuma relação, causa e efeito, digamos assim. Isto é, não houve, vais sair da TAP, então tens uma compensação que vais para a nave. Isso foi uma teoria que também ouvimos, mas que efetivamente não nos parece ter aqui qualquer aderência à realidade. O que no fundo acaba por ser dito é que há aqui um trabalho positivo da senhora engenheira Christine, Alexandra, e que, portanto, era conhecida as suas qualidades profissionais, e, portanto, é nessa base que ela vem a ser convidada, digamos, numa fase seguinte, mas não haveria aqui nenhuma intenção maléfica, digamos assim, e de compensação por isso. A questão se estamos perante gestão privada ou mais gestão pública, pronto, então eu diria que então neste caso estaremos concretamente face a mais gestão pública. A gestão privada, se calhar o Sr. Deputado caracterizou-a bem, mas entendeu certamente aquilo que eu também quis dizer, que não foi exatamente nesses termos. Há aqui uns aspectos mais jurídicos que eu ia pedir à Carla depois para me completar, nomeadamente aquelas primeiras questões que foram colocadas.
Sim. Sr. Doutor.
Com a sua licença, Sr. Presidente, relativamente à nulidade, e sem querer alongar muito, também fazemos apelo ao Código das Sociedades Comerciais, em especial o disposto no número 2 do artigo 412, porque esta matéria, de facto, não está prevista no Estatuto do Setor Público e, portanto, em nosso entender, é uma matéria que, sem prejuízo da caracterização geral decorrente do Código Civil, do que é que se entende como um ato nulo, é possível, e no que se diz respeito às consequências dessa mesma nulidade, fazer apelo ao que está previsto no Código das Sociedades Comerciais. E, portanto, é o próprio Código que prevê a situação de haver decisões de administradores feridas de nulidade e que nos dá o caminho para a sua eventual sanação. Havia também a questão das responsabilidades financeiras e dos quadros hipotéticos. Portanto, volto a dizer que ambos os quadros são hipotéticos e, portanto, se calhar nem deveria de entrar por aí, porque a realidade é outra. Mas, se for lido com atenção o que está no nosso relatório, nós concluímos que, efetivamente, houve esse conhecimento por parte dos ex-governantes e que, efetivamente, por algum motivo, foi feito depois o enquadramento com a tal disposição que decorre do diploma de 1933. Dito isto, ao contrário, caso não existisse essa disposição de 1933, eventualmente, no tal cenário hipotético, o quadro das responsabilidades financeiras poderia englobar esses outros dois intervenientes, que já ficou aqui visto que tiveram intervenção a nível do conhecimento, embora dotado de toda a informalidade que também já é conhecida, das mensagens por WhatsApp, por e-mail, etc., etc., mas também deixem-me que façam um parênteses que a percepção de quem esteve a ouvir estas pessoas de um entendimento evidentemente errado de que se estava a tratar de uma matéria de uma índole mais operacional, que obviamente não o era, e que efetivamente o que se pretendia não era... Não havia aqui um juízo de desvalor por parte da tutela política em relação à atividade da engenheira Alexandra Reis. Havia sim uma situação por parte da senhora CEO, desaguisado, e diferentes entendimentos em relação a matérias mais ou menos estratégicas, e por parte dos responsáveis políticos a prioridade foi estabelecer quase uma paz social no âmbito da TAP. E, portanto, daí terem quase anuído, ok, a engenheira Alexandra Reis sai, e portanto, o assunto foi tratado mais como um aspecto operacional, que, volto a dizer, não o era, e se calhar isso também justifica a ausência de comunicações formais à tutela das finanças, portanto, ao titular da função acionista, e a toda, permitam-me a qualificação, toda a solução desastrosa que foi encontrada para a saída da senhora engenheira Alexandra Reis, e que efetivamente foi tratada como uma figura que não tem assento legal. Pronto. Mas isto, de facto, é a percepção que tive das audições que fizemos, portanto, é quase uma opinião pessoal, que não deixa de estar vertida no relatório de alguma forma, mas penso que com isto respondi ao essencial da sua questão, que era, nos tais cenários hipotéticos, qual é que seria a diferença? A diferença, é, sem escamotear nada, seria essa. Eventualmente, a atuação dos ex-governantes poderia ser valorada de outra maneira. Não estou a dizer que o seria. Portanto, estamos sempre a falar em cenários hipotéticos. Portanto, e não seria necessário ir buscar a famosa lei de 1933, as estações, o que é que se entende por estações, é um conceito indeterminado. Como sabemos, os conceitos indeterminados são isso mesmo, permitem integrações que podem não ser totalmente coincidentes. O nosso entendimento foi que, de facto, estações competentes aqui era uma entidade que não poderia deixar de se considerar que representava a TAP, que era a sua CEO, e que asseverou aos membros do governo que tinham aqui um enquadramento jurídico salvaguardado por duas sociedades de advogados de topo. Já agora aproveito a questão do outsourcing. A questão do outsourcing é muito mais lata do que o problema do outsourcing na TAP. Se calhar, a nível da TAP, poderá ser ainda menos justificada, tendo todos os recursos financeiros que a empresa tem e que poderia, eventualmente, reforçar os seus quadros com os juristas, neste caso, que estivessem por dentro deste tipo de procedimentos e desnecessitasse de recorrer a entidades externas. Nós não valorizámos essa situação no sentido que quem tomou a decisão, como a tomou, se foi com base no seu conhecimento pessoal ou desconhecimento da lei, se foi com base na opinião de uma ou dez sociedades de advogados, no caso, pode relevar, mais uma vez, em sede culpa, para a nossa apreciação não releva. Portanto, quem assinou foram aquelas duas pessoas e foram aquelas duas pessoas que estão indiciadas. Agora, de facto, o outsourcing não é um problema da TAP, é um problema transversal da nossa administração pública, que decorre de falta de recursos da própria administração pública e que, por vezes, é a única forma de fazer as coisas andarem, não tendo recursos próprios, que, aliás, a lei exige, inclusivamente, essa fundamentação da ausência de recursos próprios para, em certas circunstâncias, se poder recorrer a outsourcing e a entidades que não são públicas.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Terminaram as respostas? Sim. Muito bem.